Vamos conhecer os temas em destaque no Jornal do Desporto.
A Bolonense está de saco de responsabilidades para a Liga em relação ao jogo com o Vizela. O organismo remete-se ao silêncio. Manuel Cajuda sobre o Benfica Sporting e a utilização de André Almeida como central. O derby sem Coates nem Palhinha aos olhos de Litos. Ainda a Champions de futsal e o handball.
São temas para ouvir com a edição de Cláudia Martins.
Numa jornada com derby entre Benfica e Sporting, é o Vizela Belenenses Estado que promete dar que falar. E é por isso que já vamos a esse clássico, mas primeiro o comunicado dos azuis. Para que não se repita o sucedido no jogo entre a Belenenses Estado e o Benfica, a Liga tem que adiar o jogo com o Vizela. É uma frase que fica de um comunicado de 10 parágrafos divulgado esta manhã pela Belenenses Estado, no qual indica que nenhum jogador, nenhum treinador e nenhum elemento do departamento clínico se pode apresentar em Vizela para o jogo agendado para a próxima segunda-feira na jornada 13 da Liga. A Belenenses Estado lembra que a Liga tem que defender a verdade desportiva e a integridade das competições e estranha, por isso, que o organismo liderado por Pedro Proença ainda não tenha adiado esse jogo entre o Vizela e a Belenenses Estado, sublinhando que é urgente que o faça para se evitar a vergonha e os riscos verificados naquilo que chama de simulacro de jogo entre a Belenenses Estado e o Sport Lisboa e Benfica, no qual a Liga não cumpriu com as obrigações estatutárias e regulamentares. São certos de um comunicado hoje emitido pela Belenenses Estado, no qual atribui responsabilidades à Liga e aponta o dedo ao organismo gerido por Pedro Proença. Ao longo de toda a manhã tentamos chegar à fala com o presidente da SAD Azul, Rui Pedro Soares, mas não conseguimos. Do lado do Vizela, o presidente Eduardo Guimarães também não quis gravar, indicou apenas que nada tem a comentar sobre o assunto e indicou que o clube não foi contactado por ninguém com vista ao adiamento. Ora, quanto à Liga de Clubes, também se remete ao silêncio, nada diz sobre este comunicado da Belenenses Estado e, em concreto, sobre esse jogo em Vizela, marcado para as 8h15 de segunda-feira e para o qual a Belenenses Estado indica não ter qualquer jogador disponível. No Benfica, não há baixas devido à Covid-19, é o que indicam os testes realizados ontem. Boas notícias para Jorge Jesus, que apenas não conta com Diogo Gonçalves, Radonjic, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo. André Almeida, numa das suas 7 vidas ao serviço do Benfica, é a aposta para suprir a ausência do brasileiro na defesa. Já leva 3 jogos consecutivos como central, contra o Paços de Ferreira na Taça, o Barça na Champions e a Belenenses Estado no campeonato, uma disponibilidade que adia para já a ida ao mercado em janeiro e que não surpreende Manuel Cajuda, que o treinou na União de Leiria há 10 anos e sempre o viu como central.
O André Almeida é um jogador muito experiente, curiosamente o André Almeida foi meu jogador em Leiria e curiosamente eu cheguei a utilizá-lo como defesa central, aliás ele era um jovem e eu perspectivava para ele uma carreira maravilhosa e nunca perspectivei como lateral e ele nesse aspecto enganou-me muito bem.
Pior está o Sporting, considera Manuel Cajuda, que fica sem o capitão Coates, o uruguaio é baixa por causa da Covid-19. Cajuda compara o peso de Coates no Sporting ao de Otamendi no Benfica.
Eles são líderes no terreno, Eu não sei se serão líderes por tudo. Há vários tipos de lideranças, mas há uma que é fundamental, a liderança certa no momento certo. E Coates e Otamendi são, curiosamente, líderes verdadeiramente fantásticos no momento certo. Agora, a dificuldade está mais para o lado do Sporting do que para o lado do Benfica, porque André Almeida já tem vindo a jogar nessa posição e substituir Coates agora do momento, embora não me parece que seja difícil nas escolhas de Rubén Amorim, o que acontece é que vai ter que mudar alguns posicionamentos.
O histórico treinador e conhecedor profundo do futebol português mostra-se, por isso, muito curioso e expectante em relação às soluções que Ruben Amorim vai encontrar para o jogo de amanhã.
Teremos que dizer, para sermos justos, que as dificuldades neste momento para Ruben Amorim são maiores do que as dificuldades de Jorge Jesus, mas Também não é menos verdade que Ruben Amorim tem-nos brindado com uma qualidade de gestão do plantel verdadeiramente fantástica e, portanto, a única coisa que há para quem gosta de futebol é ficar na expectativa de ver as soluções encontradas por Ruben Amorim. Agora, é mais difícil porque Palhinha é preponderante na movimentação de praticamente toda a equipa. E Coates também é fundamental no aspecto da organização defensiva, mas é também um causador de pânico quando nos lances de bola parada na área do adversário. Isso perspectiva-se mais dificuldades, mas tenho a certeza que Ruben Amorim, com a clarividência e a mestria com que tem orientado o Sporting, vai encontrar soluções.
Entrevista Antena 1 a Manuel Cajuda, histórico do futebol português, conhecedor profundo deste campeonato. Sobre esse derby de amanhã entre Benfica e Sporting, os Leões sem Coates, ele testou positivo à Covid-19. Ainda não se conhecem para já os resultados da bateria de testes feitos após esse positivo do capitão uruguaio. Para lá de Coates, há também a baixa de Palhinha na lista de Ruben Amorim, duas dores de cabeça para o treinador do Sporting, considera o antigo médio verde e branco Litos.
Juntando a João Palhinha, naturalmente que é mais uma ausência de peso, daqueles que são mais vezes titulares e que sabemos que têm uma importância grande na equipa, naquilo que é os seus equilíbrios defensivos, aquilo que é a sua liderança, aquilo que estes dois jogadores têm para junto dos seus colegas, esse perceber de todos os jogadores, da presença em campo deles, a importância que têm.
Em termos de meio-campo, a dúvida atual no Sporting é a utilização de Daniel Bragança ou Manuel Ugarte. Litos considera que depende da estratégia desenhada por Ruben Amorim.
É preciso só perceber aquilo que é a ideia do Ruben para esse jogo, se vai querer manter e bem essa posição dentro do campo, Mateus Nunes, de ser o tal médio que chega mais vezes próximo da baliza adversária e que tem feito isso muito bem, ou se vai, e para isso, na minha opinião, iria jogar com o Ugarte, se a intenção é repartir essa tarefa de chegar mais próximo com outro jogador, e esse jogador é Bragança, colocando, ou dando esse posicionamento também, esse trabalho mais defensivo também, a Mateus Nunes, que ele faz também muito bem, mesmo com Palhinha, ele também participa muito bem nesse momento do jogo, nas tarefas defensivas, como participa toda a equipa.
Apesar das baixas, o antigo médio sportinguista destaca a união e a confiança que a equipa de Ruben Amorim está a atravessar.
É uma equipa de Sporting que está muito confiante, que está muito equilibrada, continua a ser, tanto quanto percebi ontem, passou a ser a equipa com menos gols sofridos, por isso é uma consistência muito grande, que todos se unem, todos trabalham, e não tenho qualquer dúvida que, perante estas dificuldades e estas ausências, os jogadores vão se unir cada vez mais para conseguir um bom resultado.
Litos, entrevistado pelo jornalista Eduardo Gonçalves sobre essas duas ausências que prometem marcar o jogo de amanhã do lado do Sporting, Palhinha e Coates. O encontro com o Benfica está marcado para as 9h15 da noite. Vai ser dirigido por Artur Soares Dias. Antes, também amanhã, no Algarve, joga o Futebol Clube do Porto frente ao Portimonense. Os Dragões defendem a liderança, somam 32 pontos e o treinador Sérgio Conceição alerta para um jogo sempre complicado no Algarve.
É sempre muito difícil jogar em Portimão e temos, num passado bem recente, temos a prova disso com os jogos ganhos já para lá dos 90 minutos, ao cair do pano, como se costuma dizer, sempre com uma réplica muito interessante do Portimonense. O Portimonense nos últimos anos tem-nos habituado a ter grupos com alguns jogadores com qualidade acima da média. Este ano também os tem. Por isso, nós estamos precavidos para aquilo que é um jogo difícil. Se não formos rigorosos e exigentes com aquilo que são as nossas características, ainda vamos ter mais.
O Portimonense está a viver um bom momento na tabela classificativa, ocupa um bom lugar na tabela e está numa boa posição. E o treinador dos Dragões reconhece isso mesmo, a boa fase que atravessa a equipa algarvia.
Olhar para aquilo que é a valia do adversário e para o momento que atravessam e perceber o porquê desse bom momento, e é essa a preparação para para dentro daquilo que é sempre, historicamente, um jogo difícil, ir lá e conseguir o nosso objetivo, que é ganhar os 3 pontos.
Sérgio Conceição não conta com Marcano e Francisco Conceição. Pepe é dúvida para este jogo no Algarve. O treinador regressa a Portimão depois de ter protagonizado no último encontro um desaguisado com o treinador Paulo Sérgio.
O Paulo até é dos treinadores que eu mais simpatizo. E isto não é o levantar da bandeira ou bandeira branca ou qualquer coisa do género, não é? Porque é aquilo que eu sinto. E esse foi um episódio que passou e que, com certeza, quando tivemos a oportunidade, não num jogo de futebol, porque o jogo de futebol vivem-se muitas emoções e com certeza não foi bonito, já falei sobre isso, não deviam existir claramente, mas que na emoção do jogo poder-se-á entender.
Ora, do lado do Portimonense, como o estádio não chega aos 5 mil lugares de lotação, não é necessário que o público amanhã apresente teste negativo para assistir a esta partida com o líder do campeonato. Nada muda em termos de organização do encontro, ainda que o presidente da SAD Algarvia, Rodinei Sampaio, apele à consciência dos adeptos no que respeita à vacinação.
Se todos tiveram com esse certificado, todos tiveram consciência e foram vacinados, essa já é a primeira preocupação. Sobre o certificado para entrar nos estádios, isso aí já é a segunda preocupação e isso aí já também força as pessoas a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Então, o certificado é muito importante. Quem gosta do desporto estão seguindo as regras. E vai estar sempre certificados.
Regras que têm duas novidades para os protagonistas, definidas ontem pela Liga: os testes antes do encontro e a máscara no banco de suplentes. Rodinei Sampaio concorda com estas medidas.
Eu vejo com grandes olhos e isso aí é sinal que está todos preocupados e nós também vamos estar preocupados. E hoje, sobre o estádio, a capacidade a estação do estádio é para 4.950 lugares aqui do estádio portimonense e está dentro das regras que foram impostas pela DGS. Então, nós vamos receber todos os adeptos para este jogo com o Porto e vai ter o espaço e todos vão ter que estar usando máscara para se protegerem.
O Portimonense está no 6º posto da Liga, soma 20 pontos, está a fazer uma época muito positiva, mas Rodinei Sampaio sabe que vai ter dificuldades amanhã.
Todos querem participar e todos querem jogar e vai ser um jogo, um espetáculo muito bom para o público que vai estar aqui no estádio do Portimão. O Portimonense vai enfrentar uma equipe que está hoje brigando pelo título, mas vai ser um jogo que o Portimonense vai enfrentar de igual para igual, com aquele gostinho de querer vencer. Já tivemos próximo por duas situações de conseguir somar pontos contra o Porto, mas infelizmente não conseguimos. E esse jogo, se conseguíssemos somar pontos, já seria de grande vitória.
Rodinei Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, aqui entrevistado pelo jornalista Ricardo Pinheiro. A equipa de Portimão amanhã inaugura a Ronda 13 da Liga na recepção ao Futebol Clube do Porto. O Sporting de Braga está um pouco mais acima do Portimonense, ocupa o 4º posto da tabela, joga no domingo em casa com o Estoril Praia, antes da decisão de quinta-feira na Liga Europa frente ao Estrela Vermelha e do encontro com o Porto no Dragão na próxima jornada do campeonato. André Horta garante que a equipa já está habituada a estas andanças e a uma fase complicada de jogos.
Estamos habituados, a verdade é que estamos habituados porque nos últimos anos, felizmente, o Braga tem estado sempre em todas as competições e a disputá-las até ao fim. O ano passado, também por causa da pandemia, a época também foi um pouco mais curta, então nós tivemos jogos mesmo de 3 em 3 dias ao longo da época toda. Por isso estamos habituados e nós como jogadores acho que até preferimos isso, jogar 2 em 2 dias, 3 em 3 dias até é melhor para nós. Todos os jogos são decisivos neste clube porque temos que os ganhar todos, não há grande dúvida quanto a isso, mas o que eu posso dizer é que estamos preparados para esta série de jogos.
Para já o foco dos arsenalistas é no encontro com o Estoril, onde André Horta tem um amigo. O jogo de domingo dita um reencontro com Rui Fonte, antigo avançado dos Minhotos.
Ainda não Ainda não falei com ele, ainda não fizemos nenhuma aposta. É um jogador que eu. É um jogador e um amigo, neste caso, porque damos-nos muito bem. Nós tínhamos uma relação muito boa quando estávamos aqui. Ainda não falei, mas hei de falar certamente, e estamos ansiosos por encontrá-lo outra vez.
André Horta, esta manhã, à margem de um evento publicitário no centro da cidade bracarense, o Braga Estoril é no domingo às 20h30 da noite. Lito Vidigal já orientou o treino de ontem do Moreirense, ainda que só hoje o emblema de Moreira de Cónegos tenha oficializado a saída de João Henriques. Em comunicado, o emblema Minhoto informa que o técnico de 49 anos deixa o clube de Moreira de Cónegos após 15 jogos, dos quais apenas venceu 3. João Henriques deixa o Moreirense na 16ª posição do campeonato. O emblema de Moreira de Cónegos agradece ainda todo o profissionalismo a João Henriques, bem como à sua equipa técnica, e deseja-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais este fim de semana. O Moreirense não tem jogo, uma vez que o encontro com o Tondela foi adiado para o início de janeiro devido ao surto de Covid no emblema Beirão. Na segunda liga arranca hoje a ronda 13. O Casa Pia, terceiro colocado com 24 pontos a 2 do líder Benfica B, recebe o Varzim, que está em zona de descida, tem apenas 7 pontos. Duelo de extremos a partir das 20h15 da noite. Ainda na segunda liga, Lionel Pontes é o novo treinador do Sporting da Covilhã. Anúncio feito hoje pelo emblema serrano. Lionel Pontes sucede a Filó. Ele tinha deixado o cargo no comando técnico do Sporting da Covilhã por motivos pessoais. Lá por fora, em Inglaterra, a jornada 14 da Premier League encerra hoje com a recepção do Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo ao Arsenal de Cédric Soares e Nuno Tavares. Um duelo que tem início marcado para as 20h15, já depois do Tottenham Brentford, às 19h30 da tarde. Na Liga dos Campeões de Futsal, o Benfica venceu o Aladás da Hungria por 8-3. Cumprida esta primeira jornada do Grupo D da Ronda de Elite, o Benfica lidera e volta a jogar hoje às 20h30 da noite, frente aos ucranianos do Uragan, que ontem venceram o Levante por 5-3. O treinador dos encarnados, Pulpis, diz que esta é mais uma final para a equipa.
Son tres finais, pero a de mañán é unha final total, non? Despois do resultado de hoxe, mañán para nós é unha final, non? Porque se nós mañán, o Huracán nos vence mañán, estamos todos fora, o Huracán xa se clasifica, non? Nós precisamos de gañar mañán, daríamos un paso moi importante para a última xornada ter moitas opcións, entón para, creo que mañán é a segunda final das tres finais que é este torneo, pero despois do resultado de hoxe co Levante, do Huracán, é máis final todavía, non? Entón temos que preparar moi ben ese xogo, vamos a recuperarnos agora e vamos a ver como podemos buscar os puntos débiles do Huracán.
O pivô Fites espera um adversário complicado, mas promete entrega total das águias.
É um bom adversário, teve resultado já mais cedo, que foi a vitória em cima de outra equipe boa, que é o Levante. Mas amanhã também estamos motivados também, já vemos trabalhando a semana para ter os três jogos com intensidade alta. Então, creio que amanhã não vai faltar a entrega e a intensidade alta que a gente sempre teve.
O jogo do Benfica frente aos ucranianos do Uragan nesta Liga dos Campeões de Futsal está marcado para as 20h30 da noite. Hoje também joga o Sporting, estreia do atual campeão europeu nesta ronda da prova. Nuno Dias, treinador dos Leões, assume o objetivo de passar à fase seguinte desta Liga dos Campeões.
É um objetivo que nós temos claro, que é passar esta fase. No entanto, muito cientes daquilo que serão as dificuldades. Vamos encontrar três equipas que estão habituadas a ganhar, campeões que certamente vieram a Lisboa para também ter esse objetivo de chegar à Final Four.
Nuno Dias, treinador do Sporting, sobre esse jogo de hoje. A partida está marcada para as 19h, frente ao Olmisun da Croácia. É a estreia do Sporting na Liga dos Campeões de Futsal. No handball, hoje é dia de Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões jogam em Barcelona a partir das 19h45 da tarde. O Porto tem 5 pontos no Grupo B, está fora da zona de qualificação para a próxima ronda desta Liga dos Campeões de Handball. Lideram os polacos do Viva Kielce com 14 pontos. E fechamos com ténis no Challenger de Antalya, na Turquia. Nuno Borges bateu o tenista da casa Yankee Erel por 2-0, parciais de 6-4 e 6-0, e avança para os quartos de final. Vai defrontar o dominicano Nick Hart. Ele eliminou o português esta manhã. João Domingos venceu por 2-0.
Foi o Jornal do Desporto com Cláudia Martins, simultâneo da Antena 1 com a RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Em permanência, pode ouvir na internet em desporto.rtp.pt.